Renascença, a par com o mundo.
Zé Pedro, cá estamos os dois, pais com filhos que estão de regresso à escola e muito provavelmente, não sei se o teu é como o meu, não querem ir. Eu tive hoje uma longa argumentação com o meu.
Não tive essa conversa.
Ainda não tiveste a conversa, ainda não começou as
ainda
aulas.
Não.
Bom, mas temos aqui uma questão que se fala todos os anos no regresso às aulas, quase que parece uma conversa, enfim, que já está muito batida, mas a verdade é que não, é preciso... Enfim, que se fale, porque houve propostas de lei no ano passado no Parlamento que acabaram por não ser aplicadas, não é? E este ano cá temos outra vez o problema do peso das mochilas nas escolas dos nossos filhos. Curiosamente, é um assunto do qual nós não falávamos quando éramos pequenos. Pelo menos eu não me lembro desta temática estar tão presente, não é, na vida dos nossos pais. Agora pergunto, eu não sei se tu tens dores de costas, mas será que as nossas dores de costas como adultos têm a ver com isso? Com os nossos tempos escolares? Não sei, são muitas as perguntas que temos para fazer ao nosso convidado que está aqui, é o Dr. Armando Barbosa. Olá, doutor, bem-vindo à Renascença.
Boa tarde.
Olá, muito boa tarde. Bom, é especialista em dor de coluna, entre muitas outras coisas. E nós temos aqui muitas questões nossas, como pais, mas também suponho que terão os pais que nos estão a escutar neste preciso momento. E uma delas é se... pelas pessoas que vocês recebem na clínica, acha que a dor de costas dos nossos jovens está diretamente ligada a este peso excessivo nas suas mochilas?
Está ligada a vários fatores. O peso das mochilas será um deles, mas não será o único. Outro fator muito importante e que se começa a manifestar também numa idade juvenil ou infantil é o sedentarismo e a falta de exercício físico. Temos que considerar que 70% dos adultos... têm dor crónica com problemas de coluna. E quando nós falamos em dor crónica, temos de ter a noção que 90% dos doentes que vêm às consultas de dor crónica vêm por problemas de coluna vertebral, quer seja cervical ou lombar ou eventualmente dorsal, embora em menor número.
Mas pode... Vamos lá ver, a pergunta tem um pouco a ver com os erros que se fazem em criança que se mantêm ao longo do tempo. Até há uma altura em que é possível corrigir erros que se fazem nos primeiros 15, 20, 25 anos de vida? Ou são marcas que vão ficar? Como é que isso funciona?
Não, há marcas que ficam, e nomeadamente há uma doença que se envolve nesta idade juvenil, que é a escoliose vertebral. Juvenil, portanto, que se começa a desenvolver nesta fase. Portanto, qualquer fator que possa levar ao agravamento dessa escoliose, depois poderá não haver ponto de retorno, poderá não haver retorno por muitas medidas que se tomem.
E qual é a prevalência dessa patologia?
Na volta dos 10%.
10%.
Depois varia em termos de grau, de gravidade, pode variar. Mas é na fase em que se pode intervir de forma a reverter, ou pelo menos que a situação não se agrave.
Bem, mas a verdade é que eu não conheço muita gente que não tenha dores de costas. Não é, uma coisa muito normal, não é? A partir de, eventualmente, não sei, 20 anos, toda a gente tem dor de costas. Eu não sei se tu tens.
Uma dorzinha.
Sim.
Há as dorzinhas e há as dores muito intensas. Uh-huh. Eu, por exemplo, vim agora das consultas, e assim, das 20 ou 30 consultas que tive, 90% lá está, seguramente, foram com problemas de coluna. Portanto, é um dos principais problemas de saúde pública atualmente e aquele que tem mais custos sociais em termos de sociedade, ou seja, com os custos da saúde diretamente, mas também com o absentismo e com os custos que isso tem para o Estado.
Mas agora comecei a pensar nisso e pensei, não nas mochilas, mas nas cadeiras das crianças nas escolas. E a maneira, a forma como se corretamente se colocam nas cadeiras, e eu não estou propriamente bem sentado neste momento, mas isso pode ter um impacto ao nível, logo desde cedo, na maneira como a criança pode prevenir esse tipo de lesões na coluna?
Sim, a postura é um fator muito importante, mas mais uma vez eu gostava de referir que o fator que eventualmente tenha mais impacto a nível da coluna seja incutir nas crianças hábitos alimentares para não haver excesso de peso, mas também incutir nas crianças a prática de exercício físico. Esse será talvez o fator mais importante para prevenir lesões a nível da coluna.
Mais importante que o peso das mochilas,
eventualmente,
porque já falou disso duas vezes.
Sim, já falei porque é uma coisa que se fala pouco. Mas em relação ao desporto escolar, é muito importante nesse sentido. Mas em relação, as mochilas são um fator muito importante, isso sem dúvida.
E vamos falar delas já a seguir, até porque há aqui, enfim, esta indicação, recomendação da Organização Mundial de Saúde, que indica que as crianças e adolescentes devem, no máximo, carregar 10% do seu peso. Vamos querer saber a sua opinião já a seguir. Eu estava aqui a lembrar-me, doutor, e já agora recordo, que estamos aqui a falar com o doutor Armando Barbosa, que é especialista em dor crónica e dor de coluna também. É para isso que está aqui para falar, assim, aqui nesta tarde. Nós, senhoras, levamos malas também muito pesadas, não é? Também recomendo que não levemos tanta coisa na nossa mala.
Sim, recomendo, embora às vezes para os maridos dá jeito que as senhoras levem mala para nós colocarmos lá as nossas coisas.
Às vezes tem razão, por acaso, às vezes.
Bom, mas há aqui a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que indica que as crianças e adolescentes devem no máximo carregar 10% do seu peso. E diminuiu, acho que antes era 12%. Como é que se chega a esse cálculo?
Sim, começou nos 20%. E passou para os 10. Pronto. Isso tem a ver com a estrutura muscular da criança, que ainda não estava muito desenvolvida, e achou-se que 10% de aumento de peso não seria prejudicial para a criança. Mas, mais uma vez, o que é importante também é como é que o peso é distribuído. E a mochila aí pode ser... Não tem que ser necessariamente uma coisa negativa, desde que seja usada corretamente.
Tem que ser bem arrumada, é isso?
Tem que ser bem arrumada. Quando nós falamos em mochilas, temos que considerar basicamente três aspectos. O peso, que são os tais 10%, a forma, o tipo de mochila que se usa e também a mochila, como se colocam as coisas na mochila. Isso é muito importante para o peso ficar bem distribuído.
Ah, ou seja, equilíbrio no peso das coisas que estão dentro da mochila. Quando fala na arrumação, é disso que fala.
Há uma regra para isso, que é colocar os objetos mais pesados na parte de trás da mochila, portanto, ou seja, mais junto às costas da criança, e as coisas mais leves, os objetos mais leves, na parte mais distal da mochila. Sendo que também a mochila deve ter uma capacidade ou deve se adaptar ao volume que tem lá dentro.
Diga-me só uma coisa, e para quem carrega a mochila, neste caso as crianças, é delas que falamos nesta tarde, devem levá-la mais acima, ou seja, mais perto do nosso pescoço, mais puxada para cima ou mais descaída?
Não devem levar descaída. A mochila deve ser adaptada ao tamanho da criança, ou seja, não deve ultrapassar a região dorsal de forma a invadir a zona cervical, portanto, mais acima do que o início do pescoço, e também não deve estar abaixo da região lombar. E também, em termos de largura, não deve ser mais larga do que as costas da criança. E deve estar ajustada, deve estar relativamente apertada, portanto, as alças devem estar apertadas para que ela não fique muito descaída.
O meu filho tem usado a solução trolley, que muitas vezes tem sido usada, e há muitas crianças com essa mochila trolley. Isso retira o problema ou apenas é uma...
O trolley retira o problema do peso, mas pode agravar o tipo de problema.
Por exemplo?
Nomeadamente, depende da escola onde se usa o trolley, depende do caminho que a criança tem que fazer. Se tiver um caminho em que haja muitos obstáculos que tenha que transpor, ou seja, que tenha um mau piso, que tenha escadas, que tenha que levar o trolley pode ser pior que a mochila, porque vai ter que agarrar no trolley só com uma mão, e isso pode ser mais prejudicial do que a mochila. Mas se não tiver esse tipo de obstáculos, é uma boa solução.
Bem, então não há solução com esses obstáculos, não é? Parece que não há forma de contornar...
Mochilas mais leves?
Mochilas mais leves, eventualmente.
É, e também há trolas que dão para usar com mochila, mas em contrapartida são mais pesadas porque têm as rodas e têm esse...
Outra solução seria os tais cacifos, que não existem.
Sim, isso é uma solução. Há outras, mas os cacifos seriam uma grande ajuda, porque permitiria às crianças deixarem material que não é estritamente necessário levar para casa, podia ficar na escola. Há uma diretiva nesse sentido, do Ministério da Educação, mas que, tanto quanto tenho conhecimento, ainda não é cumprida na maior parte das escolas públicas.
Doutor Armando Barbosa, e quando uma criança chega a casa com dores nas costas, devemos dar importância? Ou são pequeninas e são coisas que passam? Dependerá do caso, eu percebo.
Sim,
isso.
Sim, depende do caso. Devemos sempre dar importância, até porque podemos estar na presença de alguma patologia que esteja a formar, e se essas dores se manifestarem, enfim, de uma forma mais frequente, deve ser levado a um médico, ao clínico geral, ou ao pediatra, para que ele possa fazer uma análise e ver se não está, por exemplo, a formar-se uma escoliose.
Há um exercício específico que pode ser... receitado às nossas crianças? Por exemplo, faça lá muita natação ou faça yoga já nessa idade mais curta?
O yoga não parece que tenha grande vantagem. A natação tem algumas vantagens, nomeadamente o fortalecimento da parte do corpo, portanto, que são os músculos abdominais, dorsais e lombares também. Mas qualquer tipo de exercício, desde que seja feito de uma forma correta, tem vantagens para as crianças.
Bom, eu acho que ficámos bastante esclarecidos com a conversa do doutor. Uma última pergunta. Para nós adultos, há alguma recomendação que nos deixe para cuidarmos melhor das nossas costas?
Mais uma vez, fazer exercício físico, ter cuidado com a alimentação de forma a não aumentar de forma exagerada o peso, mas o exercício físico é muito importante, não só para reforçar a parte muscular, mas também para evitar o aparecimento da osteoporose e da patologia articular.
Uhum. E também há exercício físico que tem que ser feito com peso, conta e medidas. Usa a palavra peso, mas exercício mal feito às vezes pode também causar algum tipo de dores nas costas.
Sim, essa é uma questão muito importante. Ainda hoje tive um doente que era, enfim, personal trainer, e estávamos a falar exatamente disso. Ou seja, há pessoas que vão para os ginásios
ou correr aí na rua
e não fazem o exercício como deve ser, ou fazem os movimentos errados, enfim, ou levantam peso a mais porque gostam de se exibir, ou então correr de forma exagerada. Pronto, tudo o que é exagero provoca lesões, e o exercício também. Aliás, nós temos muitos atletas profissionais na nossa consulta, ou ex-profissionais, que têm imensas lesões exatamente pelo excesso de exercício. Mas quando refiro a exercício, refiro-me a um exercício de manutenção para manter a forma física e algum fortalecimento muscular.
Muito obrigada, Dr. Armando Barbosa, na tarde da Renascença, a dar-nos conselhos úteis sobre este peso excessivo que os nossos filhos levam na mochila. A entrevista para ouvir desde o início, se não ouviu, é rr.sapo.pt. Até à próxima!
Renascença, a par com o mundo.